Salve a todos os nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores. Muito boa noite para todos vocês. Olha, hoje só tomando chá para poder acalmar os ânimos, porque não vai ser fácil, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Vilela, está começando mais um aquecimento, o seu preparativo para o fim de semana no esporte a motor. Comentários, pessoal, quero comentários na caixa, porque a gente já está começando, porque eu quero ver muita opinião de vocês também a respeito do que virá, porque o fim de semana já será de despedida de três categorias. É delas que a gente vai falar, então provavelmente a live vai ser curta. Mas comentem, deixem seus comentários, compartilhem nosso conteúdo. Estamos no Facebook, ainda estamos no Twitter, Instagram e TikTok. Então podem procurar a gente por PGM Papo Veloz. Podem ver a gente nas plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast e Amazon Music. Nossa hashtag oficial: Tralha Programa Papo Veloz. Deixe seus comentários, ative as notificações, porque o YouTube sacaneia geral. Então ative as notificações para ele aparecer lá no seu cantinho superior. Vendo é direito, mas na tela é esquerdo, mas visualmente é direito. Canto superior direito, onde tem as notificações, lá vai aparecer para o programa Papo Veloz. Postou um vídeo novo, certo? Esse é mais um vídeo novo, daqui a pouco também você vai poder ouvir como um vídeo gravado. E vamos gravá-lo com ele, que vai aparecer aqui do meu lado. Tcharam! Porque hoje tem porradaria. A Fórmula 1 acaba, já está definido o título de pilotos, Eric. Já está definido o título de equipes. E a porradaria ainda come solta por motivos completamente inúteis, que poderiam ter sido resolvidos numa boa, Eric. Boa noite para você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o Papo Veloz. Fica a pergunta no ar, né? Por um acaso vocês... Você está pensando em criar, em abrir o cu para o pessoal entrar também? Para quem está boiando, gente, uma rede social, acho que da Índia, né? O nome da rede é essa, cu, K-O-O, cu. Aí fica esse troço. E claro que a quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em vós. Por isso é que eu falo, né? Vocês que já... Como é que fala? Querem... Já tem o cu pra abrir pra todo mundo, pra todo mundo entrar, né? Esteja à vontade. Eu nunca imaginei que um dia essa piada fosse acontecer de verdade.
Caraca.
A história do cadastro único, né? Agora virou...
Não, a pior de todas... O pior de tudo é que, assim... Perigo o nosso canal, o nosso vídeo ser censurado.
Por causa da rede social
com nome inapropriado.
A culpa não é nossa, a culpa é da rede.
Pois é. E o símbolo é um passarinho.
É.
Passarinho não, um pintinho.
Quem bateu aqui agora? Só me falta esse passarinho ter aquele da piada. O passarinho que não tinha.
E foi. Né? Foi
e um dia, foi e, um dia deu, um... e um dia foi peidar e explodiu.
A única coisa que está explodindo é o Twitter, Eric.
E o pessoal falando que não, o Twitter vai morrer até agora, né? Não foi de base ainda, então não tá de boa. Não chamou F no chat. Então, por enquanto, tá de boa. Enfim.
Pensando se eu coloco sabedoria.
Não, aliás, só. Não, o pior é isso. Eu tô lembrando aqui. Eu tô vendo os comentários que estavam passando aqui. Quem é que patrocinou a farra do boi?
Calma.
A farra do boi que passou aqui no comentário aqui do Carlos Fonseca. Eu tava lembrando um episódio, uma história antiga. Né? Deixo que vos fala do na época do Panorama Geral ainda
está assistindo, ele vai lembrar dessa história.
Hã?
Fábio Marcondes está assistindo, ele vai lembrar dessa história.
Marcondes? Então, pois é. O que acontece? Eu tava chapando e colorado no meio de Brasil, acaba essa enganação. Marcondão. Com narração do Marcondão, teria rato do Timão, é isso aí. Aí
agora não tem mais, não, tá?
Ah, não sei, cara. Eu não sei. Ele tava narrando lá o jogo do.
Ué, ele tá na rádio Coringão. Então, se o Corinthians terminou em quarto, algum jogo venceu. Então agora tem vitória do time.
Mas enfim. Aí, eu tava aguardando em off pra entrar no ar, né? E aí tava.
Saudoso aí, panorama que... geral.
Aí teve uma época, um momento lá que. Não sei quem foi que fez a pergunta, se foi você ou se foi, sei lá quem. Não lembro qual foi a pergunta, como é que é? O que é pior? É o Rodrigo?
Não, peraí, ou... deixa eu entrar. Não foi assim. Eu tava fazendo o programa e puxei o Eric pra sala. Só que geralmente quando a gente puxava o pessoal pra dentro do Discord ou de qualquer outro programa que a gente usasse, a pessoa tinha que entrar mutada, porque ela sabia que já tava online. E a gente chamava e ela começava a falar ou brincava. Oh, pessoal, estou chegando agora, quero testar esse microfone. Enfim, por algum motivo que o Eric esqueceu, ele entrou já na sala falando. Por algum motivo entrou falando. Aí eu brinquei e falei, problema é seu, não tô nem aí porque o Eric tá falando agora, eu vou chamar ele depois. E comecei a enrolar.
Ele não tava falando, eu entrei não é já
na primeira. Aí o Cristiano Oliveira, que tava na live também, fazia parte do programa. Ex-mesa de boteco, exatamente. Ele ainda não é ex-vascaíno, que bom. Não troca de time nunca, assim, Cristiano.
Não tem como falar que ele é ex-mesa de boteco, porque ele ficou, ele foi até o final. O programa
foi até o final. Ele, o programa é que foi o fim. Enfim. O Cristiano brincou com a situação. Pô, aí começou a rir, me cortou também, começou a rir. Aí falou, pô, eu não sei o que é mais engraçado, se é o Eric falando por cima de todo mundo ou o Rodrigo dando patada.
Aí eu fui responder, aí eu fui soltando, eu assim, a tua mãe trepando, pela da...
Ela, só que foi aí, muito foi... natural, pessoal. Assim, foi cascaria assim, total.
Acabou o programa, né? Pior que é essa, tua mãe trepando é uma fala do
virou um bordão do Eric. Virou um bordão.
Era uma fala do Batman Pera da Fruta. Você quer dizer que é a tua mãe trepando, Pera da Fruta. Aí acontece, nessa brincadeira, por que eu tô desenterrando essa história da época da Rádio do Esporte, barra Panela Geral? Enquanto tava aqui no off, esperando pra entrar, o Carlos Fonseca, eu ouvi o áudio do Carlos Fonseca, era o Carlos Fonseca comentando sobre a farra do boi, que era o quê? Que a gente vai mencionar já, mas só pra curtar essa parte. Era o quê? Era o jantar que fizeram pro Vettel, né, pra despedida dele, tá? Fechando de bota fora dele. E aí ele perguntando, ele perguntando, eu escutei o áudio pro Rodrigo, quem, exatamente essa pergunta, e aí, quem foi que pagou essa farra do boi? Só que nisso eu tava off e não tava no estúdio, mas eu mandei, quem que pagou? A tua mãe, aquela porra, não sei o que lá, xingando, tua mãe, aquela roubada, que não sei o que, tá. Sempre tem, né? Sempre xinga, aliás, não pode mais falar, não pode falar mal da mãe dos outros, né? A não ser que... Não tem, não pode. Não pode falar da mãe dos outros, mas... Enfim. A sabedoria do boteco não tem a ver com do boteco. É o número 3, não, né?
Não. É só uma frase que eu pensei agora. Uns acontecimentos bem bizarros que andaram acontecendo por aí. E é bom pra dar uma chacoalhada nas pessoas... Porque se acontece uma vez, beleza, a gente até releva. Uhum. Só que se você é enganado duas vezes, é que você é muito idiota. É uma besta. Enfim. Fica aí subentendido, tem um monte, dá pra citar um trolhocentos isso... exemplos, Eric. Não, pior
que... Pois é, eu meio que vivenciei isso algumas vezes.
Eu também.
Eu vivenciei isso recentemente. O pior não é isso. O pior é que assim, o meu caso já chegou a ver um strike 2, 3, 4. Eu falei, não, chega.
Chega uma hora que a gente cansa, né?
Pois é.
Vamos começar?
Vamos, né?
Vamos lá, pessoal. Fim de semana de encerramento da Fórmula 1, por tabela da Fórmula 2 também, é claro. E é isso o destaque que abre o programa.
Fórmula 1.
Eric,
Além da farra do boi do Vettel,
além,
né?
Da farra. Ah, mas vamos primeiro começar com isso, então. Porque ele já vai ligar os conflitos. Deixa eu colocar aqui pra... Vai ficar só ele, tá, Eric? Não vai... A gente não vai... Vai sumir um pouco aqui. Eu quero abrir a foto primeiro. Só do pessoal. Essa foto que vocês estão vendo aí, pessoal, pra quem ainda não sabe, se é que tem alguém que não sabe, ali no cantinho esquerdo não é o Luigi, não, tá? É o Bottas com o bigode.
Pelo amor de
Deus. O que rendeu um monte de meme. Enfim. São os 20. Isso é pra você ver como quando alguém é querido, todo mundo se junta em prol de um bem comum.
Pois é.
Os 20 pilotos da Fórmula 1. Num jantar de despedida pro Sebastian Vettel. Pra você ver, né? Ó, o Vettel vai sair, o Mick vai sair, o Latifi vai sair, mas todo mundo só fala do Vettel. Pra você ver a importância. E tem gente que me diz que o Vettel não foi um grande piloto. Agora, cara, a gente não precisa mais falar o cobre ou, o cobre ou o Toba, Eric. A gente vai falar a rede social de um infeliz desse. Enfim.
Ah,
os 20 estão aí. Mas vocês percebem que alguns companheiros de equipe, alguns, eu adoro esse barulho, alguns estão afastados um do outro.
Sim, já reparei.
Bem afastados um do outro.
Sim.
Queridos ouvintes.
A cara. Você tem como dar zoom na cara de. Você tem como dar zoom na
não,
cara
de. Não, não consigo dar zoom. Por algum motivo que eu não sei explicar, não consigo dar zoom.
Nem com a rodinha do mouse?
Oi?
Nem com a rodinha do mouse?
Não. Se eu abrir a janela agora, der o mouse, a tela fica escura.
Nossa.
Ruim, né?
Pois é. A cara. A cara, assim, análise de Eric Von Draxler. A cara do Carlos Sainz, ele tá, tipo assim, tentando segurar o peido.
Ele tá com aquela cara de que, e agora?
Ele já, peidou, ele já soltou o peido e tá tentando disfarçar. Opa, não é comigo. Não é comigo.
Disfarça, mantém a linha.
Sorria, Senna.
Mas você percebeu que todos os companheiros estão perto um do outro?
Mais ou menos. O
Alonso tá afastado do Ocon.
Vamos ver aqui. O Latifi tá ali dando uma encoxada no companheiro dele. Tá a meia cara do Magnussen aqui.
Tá escondidinho aqui de canto, mas tá perto do Mick.
O Gasly. Tá, cadê o.
Tá do lado do Tsunoda.
No anão de jardim aqui. Né?
Eric,
Lando Norris.
Peraí.
Deixa eu ver aqui.
Tsunoda. Tem gente que não conhece, temos que explicar.
Tsunoda é o japonês pequeno no canto lá do negócio. Né? O Gasly é esse de roxo. Gasly de roxo! Roxo!
Meu Deus.
Os campos de Copa Intermundial. Vamos lá. O Gasly tá ali, tá perto do Tsunoda.
O Mick tá perto do Magnussen.
É, o Mick tá ali da. Aí vamos lá.
O Sainz relativamente perto do Leclerc também.
O Sainz. Sim, o Leclerc tá ali. O Ocon tá mais ou menos.
O Ocon tá um pouquinho afastado do Alonso.
Ah, tem dois caras, tá ok.
Não, mas tá afastado. É o que tá mais afastado, tirando um outro que eu vou falar daqui a pouco.
Não, beleza. Já entendi a tua referência. O Jô tá ali enfileirado com
o Bottas.
Com o Bottas ali.
O Vettel Stroll, e o Stroll relativamente perto.
Do Vettel. O Hamilton do lado, colado ali no
colado, grudado, abraçado. E dizem que nessa semana, enquanto algumas relações entre equipes pioraram, outras melhoraram muito. E foi o caso do Russell com o Hamilton.
Pois é. O Richardo tá mais ou menos perto do Norris.
Agora, olha onde é que tá o...
Não, pois é, o... Não.
A última.
Aí vamos lá. O Pérez em primeiro plano, contente pra caralho, e o Gil, mas o Max.
O Verstappen jogado lá longe.
O Max ele tá naquela pose de aluno do fundão que não queria que só ele só tá nessa foto porque ele tinha que aparecer. Que por ele não pode. Era tipo. Como é que eu vou explicar?
Não, quem tá com essa cara é o Leclerc. Leclerc tá com essa cara, tira logo a porra da foto.
Não, não pois aguento. É. É outro.
É muito engraçado. Ai, ai. Isso, tem umas coisas que são sal. Só pra constar, pessoal, esse é o restaurante do tiozinho que joga, faz toda aquela arte jogando sal na comida, tá? Não faço ideia de quem pagou. Se bobear, foi a própria FIA que pagou. Ou algum é o salame de lá.
Pois é. Não, mas, cara, na moral, cara, eu não aguento. Super Mario Bota!
Matheus, eu encontrei um monte. Diz, Tsunoda tá olhando pra onde? Pois é.
E o tá olhando pro mesmo lugar que o Pérez tá olhando, porque tu vê que o Pérez tá dando aquela grana.
É.
Cara, na moral. Só pra quem tá boiando. O Tsunoda.
Olha só. O Russell saiu do review de Copacabana. Igualzinho.
Não, quase todo mundo. O Pérez também. Não,
mas o Russell é clássico. É a camisa também. De botão, aberta não. Com botão.
Cara, o Tsunoda, ele com. Assim, cara, quando você vê a foto dele com o Gasly, é um troço gritante. Mas o Tsunoda, ele tem 1,59m de altura, caso o pessoal esteja boiando. Ele tem 1,59m de altura.
Ele consegue ser maior que a minha irmã. Aliás, ele pra
consegue,
minha irmã...
Ele consegue ser maior que a Janaia. A Janaia tem 1,56m, mas tipo... É...
Ninguém vai ver, né? Lógico, Rodrigo, sua anta. É claro que ninguém vai ver, porque você não pôs aqui. Todo mundo vê. A caneca made em Caldas Novas.
Caraca, não, você fala caneca made, que eu não lembrei do made in Taubaté.
Made in Taubaté, Eric.
Made in Taubaté.
Não tem um mapa, não. Fizeram o mapa do Eurotruck, Eurotruck Brasil. Tem o Rotas Brasil, o mapa, certo?
É. Sim.
Eles estão aos poucos ampliando, não sei se vão ampliar mais, deveriam fazer o país todo.
Uma vez ou outra o Acervo Games joga esses mapas.
Então...
Um ônibus.
Entrando em Taubaté, em frente a um campadão que tem o. É, que tem o circo, geralmente, onde vão circos, fizeram a grávida de Taubaté.
Puta merda.
No jogo tem a grávida. Eu tava assistindo um vídeo de um cara que faz as viagens e mostra. Puta, seu estúdio que ele tem, puta, equipamento. Aí falando, deixa eu cair fora, não tô afim de parar no ratinho, não. Ele tá perguntando, o Carlos perguntando se o Vettel tá com a cara do Manso. Não, não é o Vettel, é o Bottas, que tá com um bonezinho de caminhoneiro aí.
O Vettel, olha o cabelo do... Cara, não, assim, olha só.
O Vettel tá parecendo Alex Lalas lá no fundo.
É. Daqui a pouco tá com o tamanho do meu. Pra vocês entenderem
Eric o tamanho von do Vettel, pô!
Pra vocês entenderem o tamanho do meu cabelo, quando eu visto aquelas, alguma camisa de time, né, que tenha o meu nome e número nas costas, o nome não aparece mais, e o número, você dependendo da posição do número, você já não sabe se o. Já não sabe mais qual que é o número. Você sabe que é um alguma coisa. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 18, pode ser 13, 16. Não sabe qual que é o número, obviamente, né? Porque, né? Pô, 10 anos de programa, vocês não entenderam ainda qual que é o meu número favorito, né?
Deixa, mas tem gente que não sabe.
É 18 pra quem não
Eric,
sabe,
tá, gente?
Oi.
Pior que veio, assim, não veio das palavras do Verstappen. Eu vou deixar essa foto aí ilustrando. Problema é. Deixa aí o pessoal dando risada com o Mario Bottas.
Sebastião Lalo.
Ficou igualzinho. É, o álbum tá parecendo bicheiro, mas tudo bem.
Não, o álbum tá parecendo. Assim, é porque o álbum tá parecendo. Ah, cara. O álbum tá parecendo. O Agostinho Carrara que pintou o cabelo.
Agostinho, porra, igualzinho, coitado. Acabou com o álbum agora. O Magnus não dá pra saber que ele tá encoberto. É. Ô, Eric.
Vamos lá.
Começaram a vir à tona. Nenhum dos dois lados desmentiu. Então a gente pode dizer o motivo. Os tais motivos pessoais que o mais novo chorão da praça. Isso porque é bicampeão do mundo.
Novo? Mais novo? Ah, não, pera aí, Rodrigo. Mais novo chorão não existe. Ele é chorão! Desde sempre! Desde sempre ele é chorão.
É que o povo parece que só percebe quando o cara é campeão do mundo.
É, porque quando o cara é campeão do mundo e o holofote vira pra ele, aí o pessoal, opa!
Então ele era assim, é, ele
era. Ah, você jura que ele era assim, criança?
Sempre foi! Carlos Sainz que eu diga!
Ah, foi inferno.
É, enfim. E o óbvio que o Pérez desmentiu, né? Vindo do GP de Mônaco, quando o Pérez rodou no finzinho e tirou a chance do Verstappen fazer a pole. Uhum. Aí o neerlandês ficou magoadinho, fez becinho e fez biquinho. E contou com a anuência da própria equipe, que num comunicado dos mais toscos e vergonhosos para uma equipe de Fórmula 1, meio que passou o pano para o piloto. Ah, nós compreendemos a sua revolta.
Rodrigo,
eu adoraria. É que não vai acontecer. Não vai. O piloto, quando ele entra na Fórmula 1, eu sei lá que tipo de lavagem cerebral que ele sofre, que ele parece que esquece que existe vida fora. Alguns se libertam. Alguns conseguem se purificar, vai para algum retiro do Santo Daime e consegue se recuperar. Marcos Ericsson. Que mais? Caralho, fugiu a lista, a felicidade, caramba. Jean-Yves Verne.
Alexander Rossi.
Rossi. Stoffel Van Dorn.
É porque assim, velho.
É muito complicado. Principalmente falando de Mônaco, exceto alguns casos muito absurdos, falar que o Pérez rodou de propósito. Ah, mas a telemetria. Cara, telemetria, ela só foi precisa uma vez. No acidente do Nelson Piquet. Aquele de propósito em Singapura, para ajudar o Alonso e para não perder o emprego.
Pois é.
O que mais me irrita no Verstappen, eu não tô falando de que tem que dar passagem para companheiro, não é isso. Mas o que mais irrita é que é um cara que ele é o preferido da equipe, ele é bicampeão, ele mandou na temporada. Tanto em Barcelona quanto em Baku, a equipe foi muito clara pro Pérez: não ataque, não defenda. E ele obedeceu numa boa. Era o mínimo que o Verstappen poderia fazer, era ajudar o companheiro a ser vice-campeão, porque isso significa uma graninha extra pro piloto e muita grana pra equipe. Porque a equipe leva uma porcentagem, só para explicar, uma porcentagem da grana que as equipes levam é de acordo com a pontuação.
E mais uma coisa também, Rodrigo. Mas isso também tem outro ponto. Não sei também, posso estar falando bosta, mas o valor da inscrição da equipe para a temporada seguinte também é baseado na pontuação. O número de pontos que cada não sei se são os pilotos ou se são as equipes, mas existe o valor base da inscrição, não sei qual é esse valor, é um valor X, e existe um valor baseado nos pontos que cada equipe marcou ao longo da temporada. A equipe marca, quanto mais pontos a equipe marcar, mais caro vai ser a inscrição para a equipe, né?
Mais então, caro?
É, tinha um meme desse também. Não sei se isso é só com as equipes ou se isso também tem a ver com os pilotos. Né? Se a equipe tem que pagar, enfim. Ou pela posição. Enfim, dana-se. Eu sei que posição do campeonato nos construtores também. Nos construtores. Influencia o percentual da verba que a equipe recebe da FIA. Como se a Red Bull precisasse de dinheiro, mas enfim.
Mas quanto mais, melhor.
Oh,
não, mas... Desde que não seja roubado.
Ah, pois é. O ponto todo é que assim. A gente demonizou o Schumacher nos anos dele da Ferrari. Quando existia um contrato. Olha isso. Existia um contrato na equipe Ferrari onde o segundo piloto não poderia se colocar à frente do Schumacher. Aconteceu com o Irvine, aconteceu com o Rubinho.
E aconteceu com o Massa.
Mais ou menos, com o Massa.
Ali já era meio um preparativo para o futuro, o Massa preparado pela Ferrari, aí quiseram jogar que tinha igualdade, blá, blá, blá.
Rodrigo, é porque foi coincidentemente o ano que o Schumacher se aposentou, e o Massa entrou no ano que o Schumacher se aposentou. Então,
e nada me tira da cabeça que o Schumacher decidiu no início da temporada. Senão aquele GP da Malásia lá que o Massa chegou em quinto, Schumacher em sexto, nunca ia acontecer.
Pois é. Enfim. Aí, o que acontece? Nem nessa época, Rodrigo, quando você tinha um Schumacher que o pessoal sacaneava o segundo piloto, a ponto de você ver um Rubinho... Tipo assim... Isso ficou gritante, além do Austin 2002, ficou gritante também em 2003, quando o... 2003, escuta só isso. Grande Prêmio da França de 2003, não. Eu sei que foi no Grande Prêmio da França.
2002, quando 2002, o Cavalete ficou em cima do...
Que o Rubinho ficou preso no
2002, foi a corrida do Penta.
2002. E tipo, que era o único que tinha... Ele... E o Kimi, que ainda tinha condição de tentar barrar o título do Schumacher. Eu ouvi o pessoal falando bosta que o Kimi deixou o Schumacher passar. Pô, o cara nem abriu mão da primeira vitória dele pra... Não tem isso. Ele errou ali mesmo, não tem como. Mas, pô, a Ferrari tirou o Rubinho de cena logo no começo da corrida.
Pra não ter confusão.
Pra não ter conflito.
Eu cito outro ano pior, Eric.
Mas, olha só. Mas assim, quando fechava os pilotos construtores, aí, mesmo assim, a equipe virava os holofotes pro Rubinho.
Sim. Em 2002 foi um exemplo. 2002 foi um exemplo.
E depois vira a festa, acabou.
O Schumacher ganhou o título na França e depois disso foram 3 vitórias do Rubinho. Pra ajudar ele a ser vice-campeão, ok.
Então, assim, isso é uma coisa.
2004 é a mesma coisa.
Sim.
É que eu acho que o Rubinho, eu não lembro, ele acho que ele chegava a ser vice em 2004.
Sim.
Quando ele ganha na Itália e ganha na China. Eric, eu sinto um outro ano pior, falando de Schumacher, Ferrari contra os outros, 99. Quando reza a lenda até hoje de que propositadamente esqueceram o pneu do Irvine, porque jamais o Irvine poderia ser campeão, tendo gastado rios de dinheiro com Mansell, com Prost e com Schumacher, e o Irvine ganhar o campeonato. Que eu acho uma tremenda bobeira, mas tudo bem. A grande questão é que o Verstappen sabe que ele tem muito odiador pela terra. E seria uma forma dele tentar limpar um pouco a barra dele. Tá, tudo bem, pilotos não estão aí para o que os outros pensam. Não é tão assim, mas... não precisava desse show de antipatia. Porque se ano que vem precisa, provavelmente alguém já chegou no Pérez e falou: Pérez, your French fries toasted.
Uhum.
Sua batata está assando. Sua batata queimou.
Ah,
então você vai rodar.
Ele vai ligar o modo Bottas e vai tacar o foda.
Aí ele tem que. Não, o Bottas até nem tanto. Ele tem que ligar o modo Alan Jones.
Não, liga o modo Bottas porque foi. O cara
não,
foi
não afetou em quase nada.
Porra, não. O Bottas entregou o título no passado.
Não, quem entregou foi o Michael Masi.
É, não, também. Bota, não. Bota
mas o Alan Jones fez pior. O Alan Jones foi muito descarado. Quando precisava o Reutemann chegar na frente dele, o Alan Jones não deixava. Foi, acho que, 4 corridas, incluindo Las Vegas. Ah, não, ajuda o Reutemann. Tá, tchau. Engatou a primeira e foi embora pra vitória. Tem que fazer igual. Se é que ele ainda quer seguir correndo na Fórmula 1, ou se ele já tá pensando em retirada, sei lá, qualquer coisa da vida. Nesse ponto, o sogro do Verstappen, acho que foi o único que fez decente nesse ponto. Ah, precisa dividir a equipe? Pera aí, vamos dividir a equipe. Ah. Foi lá, ganhou o título e deu tchau pra todo mundo. Que era o que o Alonso devia ter feito em 2008 na McLaren.
Oito?
É, oito. Ter ficado na McLaren, dividido a equipe, peitado todo mundo, ganhado o tricampeonato e cair fora.
Na verdade, que ele não ia, cara.
Ah, não sei. Quem não fala isso é o NP. A única coisa que o Verstappen disse essa semana, e eu acho positivo, e aí é uma campanha que a própria FIA está fazendo contra o reiterismo nas redes sociais. E quando eu digo reiterismo pesado.
Uhum. Não é o reiterismo Eric Von Draxler.
Não. Reiterismo Eric Von Draxler é igual o São Paulo hoje, não faz mal para ninguém. Falar dele, criticar ele não tá nem aí. Uhum. Mas ele falou, não aceito de forma nenhuma que critique minha família. Não é do Nelson que ele tá falando. Ele tá falando das ofensas que a Kelly sofreu.
E o pai dele também, né? Apesar de que o pai dele...
Mas principalmente a Kelly.
Ah. Aí babaquice. Porque assim, dependendo... Assim, se for pra falar do pai dele, né? Porque esses dias eu vi um comentário do Continental. Eu vi o comentário lá do Continental que, tipo, o Yose era um canalha.
O Yose é um pilantra. Todo mundo sabe disso.
O Yose já agrediu a mãe do Max, já meteu porrada na mãe do Max, já foi preso por isso, inclusive. Então, quer dizer, é uma fruta que não caiu muito longe da árvore, não. O Max é um babaquinho.
Exatamente, e não caiu por motivos nobres, não. Ah. Ok. Mas... Se alguém tem que responder sobre isso, é a justiça com isso. Não dá o direito de a gente entrar na rede dos outros e tacar ofensa à toa. Como que o Latif sofreu, principalmente no ano passado. É ridículo. Nenhum profissional gosta disso. Se você está assistindo, ou se você sabe que eu falei isso e acha legal, experimentamos a hora que acontecer com você ver a sua resposta. Porque a maioria que paga de valente, quando aperta o calo, e aí espanou. Aperta e espana. Yuri Monteiro, boa noite pra você, Yuri. Se o Pérez der uma de Alan Jones, eu não duvido que o Mark e o Horner vão sacar ele e colocar o Ricciardo já na corrida seguinte, pois pra mim a Red Bull se comporta como o refém do Max. Aí o Pérez tem que ir jogar toda a caquinha no ventilador. Estou sendo tirado da equipe porque me recusei a ajudar o Max. A Red Bull hoje é uma sucursal do Max Verstappen, blá 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 blá. Aí tem que honrar o nome e ir pra cima.
Se quiser. Rodrigo, o lance do Ricciardo na Red Bull. Imagina você. A câmera tá. Eu nunca sei se a câmera tá torta, não sei o que, enfim. Imagina você, jovem mancebo. Jovem mancebo que está vivenciando a sua vida, né? Você que já teve, né, alguma. Já teve uma namorada, né? Algum tempo atrás. Um belo dia, esta namorada, né? Que por acaso foi aquela que foi praticamente responsável da sua primeira namorada, o grande amor da sua vida, sua primeira namorada. Eu não posso falar, eu não posso falar no caso específico, mas enfim. A sua primeira namorada, aquela com quem você
sonhava deixou, todas as noites.
Aquela que você deixou de ser um moleque novinho que nunca, né? Que nunca degustou uma.
Continua, uma jovem, Eric, pelo amor de Deus. Né?
Você que. Esta namorada que fez você deixar de ser um moleque e virar um homem, né, em todos os sentidos. Só que ela ferrou com a sua vida de tudo que foi jeito, traiu você, te chifrou descaradamente e tal, sacaneou você em praça pública, falou que você é um bosta, chutou tua bunda e fez você parecer que você foi o errado da história, né? Contou pras amigas todas que você era o namorado babaca que chegou e tal, beleza. Aí um belo dia você, né, tentando se refazer do pé na bunda que você tomou, você conheceu outras pessoas, né? Vislumbrou novos horizontes, só que esses namoros meio que não deram muito certo. E aí você, depois de ter vivenciado tudo que você vivenciou, você resolve pensar: opa! A tua ex, aquela tua primeira ex, aquela demônia que ferrou tua vida, chegou, mozão! Assim, eu tô a fim de arrumar um esquema contigo, sabe? Assim, só de pegação mesmo, só pegação. Eu tenho o meu oficial, tal, não sei o quê, o meu marido, tal, que dá, me faz feliz pra caraca, tal. Mas eu quero só uma pegação, sabe? Só pra ter uma rotina um pouquinho, divertir um pouquinho, tal, não sei o quê. E aí você vai e topa. Tá de boa. Pra tu ser o step da tua ex. Aquela que ferrou tua vida. Exatamente isto, essa zoeira que eu falei tudo aqui, é o retiro na Red Bull. Reserva da Red Bull. Meu Deus do céu. Cara, amigo, na boa. Meu Deus.
Mas pra mim, ele foi pra Red Bull sabendo que vai ser titular.
Ah, vai ser titular. Nem vai ser titular, ele vai ser funcionário do mês. Vai ser outro Pérez da vida. Quem já conhece o modo. E assim, tem esse ponto. Lembra que eu falei lá? É esse ponto. Ele sabe. Ele sabe que a namorada é uma canalha. Ele sabe que ela vai te sacanear. E vai assim mesmo. Mano, foi burro.
Diz. Viveu dizendo que tem coisas a acertar na Fórmula 1. Ele vai bater de frente com o Verstappen?
Não vai. Não vai, vai ser. Ele não bateu a primeira vez, por que bateria agora? E se ele bater de frente com o Verstappen, é cartão vermelho na hora.
Pior que eu acho isso mesmo. Falta piloto com caráter na Fórmula 1. Isso é a verdade.
Não, falta piloto com audácia, né?
Vamos e dizer, aí a gente tem o Albon ou o Alonso com o Ocon. Né? Que também estão se tretando. Né? Que o Alonso, aquela... algumas semanas, insinuou que só o carro dele dá problema. E a Alpine enfiou nele sem vaselina e com limalha de ferro.
A Ferrari. Porque o Sainz foi pro pódio e o Leclerc não foi. O pessoal tá...
Não. O Leclerc, dizem... Aliás, não, é que a Ferrari eu quero deixar pra depois. Eu quero falar de outra equipe também. Que vai ser muito treta, que dizem que o Magnussen já tá preparando suas armas para enfrentar o Hülkenberg, porque os dois se odeiam.
Caraca. Caraca, isso aí vai dar muita merda, cara.
A Alpine não vai estar livre do problema no que vem, que ano que vem Ocon e Gasly na mesma equipe vai ser nitroglicerina.
Caraca, não, na boa, cara.
E aí vem a Ferrari.
Ai, que inferno.
Eric, sabe quando o time de futebol dá uma declaração dizendo que o técnico tá prestigiado e duas semanas depois ele é demitido? A alta... Eu falei isso ontem no boletim. Alto Hebdo soltou que ele ia cair fora. A Gazeta dello Sport soltou que ele ia cair fora, que já tinha substituto, e que o Mattia Binotto ia rodar, porque o John Elkann, que é o presidente da Ferrari, não dá mais suporte a ele, não quer mais saber, segurou ele esse tempo todo, mas perdeu a paciência, e que ele e o Leclerc não se falam há 4 meses, desde que a equipe preteriu o Monegasco para fazer o Carlos Sainz vencer em Silverstone. Cara, foi um festival de erro, foi um festival de confusão. Ferrari, você acha mesmo que a gente acredita que ele tá... Que as denúncias da Alto Hebdo e da Gazeta dello Sport não tem fundamento? A Gazeta nem tanto, eles gostam de causar. O negócio deles é ver treta. Eles são igual o samba da Portela de 88. Briga, eu quero briga. É não, isso.
A Gazeta, salvo engano, é a Gazeta que inspirou o Jornal do Esporte aqui do Rio de Janeiro? Acho que foi a Gazeta. Não sei se foi a Gazeta que inspirou o Jornal dos Esportes aqui do Rio de Janeiro.
Foi parecido com isso. A Gazeta do Esporte foi a primeira a cravar quando o Alonso estava em negociação com a Ferrari.
Quem tá boiando, gente?
Jornal Eric, do Esporte... não fala por cima de mim que a sua voz some.
Não. Pra quem tá boiando, gente, Gazeta do Esporte e o Jornal dos Esportes aqui do Rio... Não sei se o Jornal dos Esportes era brasileiro ou do Rio de Janeiro.
Porque o Rio é outro país agora, assim, filha da puta? Hã? Oi? Você falou, não sei se o Jornal dos Esportes é brasileiro ou do Rio de Janeiro.
Não, Rodrigo, eu quero dizer...
Se viraram circula... a independência agora? Não, você é nacional não, ou local, né, coisa?
Não, porque tem, por exemplo, o Globo, ele circula no Brasil inteiro.
É nacional. Mas foi engraçado, é do Brasil ou do Rio?
Né, se não... Enfim, tem a semelhança de que os dois são impressos em folha rosa.
Exatamente. Cara, a Alto Hebdo não erra. Dificilmente os caras erram. Alto Hebdo, pra quem não sabe, é da França. Os caras dificilmente erram. Eric, eles cravaram de um histórico deles... eles foram o primeiro a cravar que o Rosberg ia sair da Fórmula 1. Provavelmente eles tiveram informação privilegiada. Eles cravaram a saída do Bottas. Eles cravaram que o De Vries ia para Mercedes na Fórmula E. Quando ele teve de mudança. Os caras sabem do que estão falando. Ferrari... Expõe a situação, vai. Expõe. Porque é muito feio pra tua história. Eu, por mim, quanto mais perder, eu vou dar risada. Mas eu não sou idiota pra achar que a Ferrari não tem história só porque eu não gosto da Ferrari. Não, a Ferrari tem muita história. Não sou daquela turma que acha que se a Ferrari sair, acaba a Fórmula 1. Acho que não, isso é... Pelo contrário, se a Ferrari inventar de sair da Fórmula 1, a Ferrari acaba... Como tem muitas empresas aí de carro, mas aí a gente vai entrar numa discussão muito longa. A gente já teve essa discussão uma vez na época do Saul e do Washington sobre montadoras ingratas com o esporte a motor. Audi, Subaru, Honda.
Ah, tá, Subaru.
É um desrespeito à própria história.
Assim, só um parênteses, tá? Se acontecer de um dia a Ferrari sair da Fórmula 1 e querer embarcar numa categoria própria de monoposto, vamos dizer assim, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a Indy. Vai ficar tipo um lado. Vai ter, os dois lados vão ficar tipo tentando. Lógico que um lado vai ficar. Pensa comigo. Um lado tem. Uma categoria. Ia ser tipo a categoria principal que não tem a. Que nem a Indy. A Indy 96. Quando teve a cisão. tinha a Champ Car, que era a Kart, no caso, que tinha os times top, mas não tinha as 500 milhas. E a IRL tinha aquelas equipes de terceira, quarta, que tipo era tipo equipe de fundo de grid, seria equipe de fundo de grid na Índia, no que hoje no que passou a ser a Kart, mas tinha as 500 milhas de Indianápolis, né? Só que vai chegar um... Não, de início.
Essa é o comparativo que faziam quando tinha a treta do Bernie Ecclestone com o Max Mosley, né? Sim, mas vou tirar as equipes, vamos criar uma categoria nova. Vai com Deus.
Então, eu estou falando, de início seria isso. Mas, mais pra frente, eu acabasse ter que parando e juntando de novo.
Mas que eu acho uma bobeira isso da Ferrari. Não, a Ferrari é meio assim, né? Não dá.
É babaca pra caramba nesse ponto.
Pô, Matheus, esse samba é sensacional. Pior que até hoje eu não sei o que significa jacaré quer me abraçar. Enfim. Boa noite pra irmã. O de segundona que vai perigar voltar pra lá depois, já abriram? Não. O cu continua inexistente pra gente. Coop Miners me fez lembrar um compositor famoso de samba enredo, Matheus. Eric.
Oi.
Quando o gato sobe no telhado, a gente sabe o resultado. O Binotto vai sair da Ferrari.
E vai tarde.
Ele não se acertou. Ele já tá queimado. E a Ferrari ter mantido ele depois daquela treta dos motores adulterados e daquele acordo obscuro com a FIA. Porque o Binotto era da área de desenvolvimento dos motores. Ali já era ele pra ter rodado. Enfim.
Não, mas ele rodou, né? Os Binala, que o pessoal fala, os Binotto.
Pois é.
Os Binotto rodando o tempo todo, os Binotto. Puta. Tem nem o que falar mais, sabe?
Ai. Vamos pra próxima?
Vamos, né? Qual o meme que vai ter
Deixa
agora?
Deixa eu ver o próximo. Companheiro, carioca do lado dessa B ou não, não. O Eric não sabe nem o que é samba enredo direito.
Ah, cara, eu nem... Cara, desfile... O pessoal fica perguntando, cara, esse cara que vai ser... Nenhuma.
Matheus, o Eric ser... Deve ser o único carioca da Terra que...
Eu sou o único 021 que não torce pra escola de samba nenhuma.
Não torce pra escola de samba nenhuma, mas não é daqueles que. Ah, tem que acabar o carnaval. Até porque ele some nos dias de desfile.
Eu evaporo pra Ricardo Albuquerque.
Vai pra onde nem se escuta o barulho da Sapucaí.
Oh.
Vamos lá, Eric.
Vamos lá, né?
Vamos falar de NASCAR então, né? Vambora.
Aliás, parênteses, o carro 18 não existe mais na NASCAR.
Por enquanto. Ele ainda é propriedade do Joe Gibbs.
Não, assim, vamos lá. Pra quem tá boiando, gente. O Ty Gibbs foi contratado pra ocupar a vaga deixada pelo irmão do Kurt, né? Que por vários anos desonrou o número importante para a história deste que vos fala.
Ganhou dois títulos, Eric.
Hã?
Ganhou dois títulos.
Ah, mas foda-se. Tomei o ranço dele, mas enfim. Foi pro 8, ó. Foi pro 8 aqui, ó. Se ferrou, otário então, do caramba.
Aí ele vai no 8 e é campeão, faz a Richard Childress ser campeão depois de sei lá quanto tempo, se é que a Richard Childress já foi campeão alguma vez na vida. Não, tô brincando, já foi com o Dale Earnhardt.
Tem o Dale.
É. Aí, pronto.
Mas perdi, cara.
Cara, o 8 foi guiado já pelo Grosjean.
Puta merda, hein?
Você acha que eu tô preocupado com isso?
Enfim. RCR. Assim, é, e acontece, por enquanto, o número, o carro número 18, ele foi renumerado para 50. É o mesmo carro, tá? É o mesmo carro. A NASCAR, a Joe Gibbs tem o 11, o 18, o 19 e o 20. O 20, o 18 foi renumerado para 54. Por quê? Não sei. Ainda tem o 18, né, nas categorias menores, mas na principal, por enquanto, não mais.
Vai ficar ou vago ou para algumas corridas esporádicas.
É, quer dizer, mas tipo, a não ser que ele. Enfim, vai ser o carro que seria um carro extra sem chart.
E tem. Bom, tem um monte de mudança, né? Um monte de coisa. Falei ontem no. Da treta. Parece que apazigou entre o Tony Stewart e o Gene Haas, e o Ryan Preece vai ocupar o 41, e rebaixou o Cole Custer para Xfinity de novo. E a principal notícia da NASCAR nessa semana é justamente aqui em Terras Tupiniquins. A GT Sprint Race faz a parceria com a NASCAR e teremos a NASCAR Brasil Sprint Race. Regulamento NASCAR vai ser vai ser igual a Euronascar, só que disputada aqui no Brasil.
É.
Bom.
Interessante. É, acho que é a quarta categoria da NASCAR fora do Zela. Porque tem a... além do mosquito que o Rodrigo tá tentando capturar, teve a Pint no Canadá, teve a Euro.
A NASCAR Euro. México.
A Corona, a Corona Series no México, e agora vai ter a NASCAR BR. É, assim, a pergunta, não caberia... E se de repente os caras resolvessem ser audaciosos e querer juntar com a Stock Car Brasil?
Não, a Stock tá... Graças a Deus, a Stock, que tava sempre em cima do muro, em questão do que ela queria ser da vida, ela tá largando um pouco de mão de ser uma NASCAR e tá partindo muito mais pro lado do TC2000, do WTCR, do DTM. Não duvido se daqui a um tempo os carros da Stock serem os GT3 daqui pra frente. Duas propostas diferentes, mas acho bacana esse envolvimento agora da NASCAR. Quem sabe, eu coloquei num grupo que eu tenho no WhatsApp de jornalistas, eu coloquei para um deles em off, não lembro agora para quem que foi, que seria muito legal se a categoria, agora com novo nome, nova roupagem, vier carregada de uma estratégia para recuperar alguns circuitos. Para quem está estranhando o que eu tô falando, olhem do alto o circuito de Campo Grande, o circuito Orlando Moura.
É.
Além dele ser quase igual ao Jacarepaguá, eu já falei isso aqui uma vez, ele tem espaço e condição de você fazer um anel externo que pareça um... Aí vem, filha da puta. Emboca a corno. De fazer um oval. Tem um retão grande, onde você pode pôr os blocos. E dá pra fazer. E você recupera o circuito. Você iria trazer algum investimento que permitiria o circuito ter uma infraestrutura mínima para poder receber de novo outras categorias. Porque Campo Grande faz muita falta no esporte motor brasileiro, assim como Eusébio / Fortaleza, vítima da especulação imobiliária, estão querendo tomar uma área pública. Alguma construtora não gostar, foda-se. Estão querendo tomar na mão grande um espaço público para construir condomínio. Vá construir condomínio no inferno, mas deixa o circuito de pé. Tem tanto lugar no Ceará para fazer condomínio que é destruir o circuito.
Só um parênteses que eu tava dando uma pesquisada aqui. Você falou da Childress, os títulos da Childress, eu pesquisei rapidamente. Na Cup, só o Dale. Só o Dale Senna. Mas na Xfinity, a Childress tem três títulos com o Harvick. Três com o Harvick e um com o Boyer, Austin Dillon e Tyler Reddick. Um desses três aí. Um de cada um deles. E na Truck, a Childress tem dois títulos, um em 95 com o Max Skinner e 2011 com o Austin Dillon. Né? Não por acaso que não por acaso que hoje também ele corre com o cara que tem título na... Enfim, eu ia falar que você tem uma coisa que tem no 3 também, mas desenterrar o 3 do Dale, mas enfim.
E sabe o que eu acho legal, Eric, dessa da NASCAR Brasil? Que muita coisa que deu certo na GT Sprint Race ao longo da história vai ser usada. Aperfeiçoada, claro. Como, por exemplo, a Super Pole.
Sim.
A Inverse Race. Vai ter a corrida de noite. Vai ter a corrida no... entre aspas, oval, né? Que na verdade é o anel externo de Goiânia, já tá definido. E essa prova de Goiânia vai ser o match point. A grande questão é só saber se Goiânia vai ser dia uma ou duas provas. Você tem, né, Eric, a lista com as 8 etapas já programadas?
Não sei, tem. Ah, se for que você me mandou aqui do...
Sim, é que eu te mandei mesmo.
Vamos lá. Tem um asterisco. Lembrando que tem um asterisco aqui que indica que tá o calendário sujeito a alterações. Mas, se tudo der certo, nada errado. Se tudo der certo, nada errado, o calendário segue desta forma: dois pontos. 26 de março, Santa Cruz do Sul. 30 de abril, Interlagos. 4 de junho, mês 6, Londrina. 2 do 7, Cascavel. 6 de agosto, Interlagos de novo. 17 de setembro, Velocità ou Goiânia. Esses dois, Velocità barra Goiânia. Não sei qual vai ser essa brincadeira. 15 de outubro, Tarumã. E 19 de novembro, Goiânia, né? Acho meio difícil de ter duas etapas em Goiânia, apesar de que Interlagos só tem duas etapas pra quem tem.
Quem é Interlagos? Mas Goiânia tem uma estrutura também. Aí eles podem marcar uma pro misto e outra pro anel externo.
Eu acho.
Que eles deveriam. E a decisão tinha que ser no anel externo.
Ia ser do caramba.
Aí o que eu falo é o seguinte: além de tentar recuperar outras praças. Como eu falei, Campo Grande e Fortaleza, que dá para fazer o circuito. Você já pensou, Eric, no anel externo de Interlagos, se ele tivesse recuperado? Você já pensou que sensacional?
Não, ia ser mítico. Aliás, correção, não ia ser mítico.
Ia ser o quê?
Mítico!
Clássico, tem que ter uma vinheta mítico aqui. Eu juro que qualquer dia eu tento fazer. Cara, eu torço muito pra dar certo. E vai ter a Guest Race também, né, Eric? Uma das corridas, que eu com certeza acho que vai ser Interlagos, vão trazer um piloto da NASCAR americana pra correr aqui. Quem será? Façam suas apostas. Quem você acha que vai vir da NASCAR americana pra cá? Já vão começar a bisbilhotar as redes sociais de todos eles pra saber quem gosta mais do Brasil.
Ninguém. Só sei desinter.
Tem alguns, eu tenho certeza, não sabe nem onde fica o Brasil.
Já diz que é Buenos Aires. Deixa eu ver. 2023 NASCAR Cup Series. Vamos ver aqui o elenco da NASCAR pra 23.
Enquanto você vai dar uma procurada, deixa eu pôr alguns outros comentários. O Fábio Marcondes falou que você tem escola de samba, sim. Unidos do Mangá.
Não.
Só recapitulando, pessoal, não existe essa escola, tá? Mangá
Mangá, pra quem não sabe, é quadrinho japonês. Que ele é o contrário.
O Eric agora tá. O Eric tá se aproximando de ser. Mestre Sala da Acadêmicos do Vinho.
Depois, olha, depois, não fala não. Eu clipei aquele momento. Eu clipei aquele momento, cara. Aliás.
Sensacional.
Não, deixa eu ver um negócio aqui, cara. Meu Deus.
Ferrari tá errando e os donos estão de olho. Cara. Cuidado com o emprego, seu Binotto. Sensacional.
Naquele dia, cara. Nossa. Amigo, você disse pipoca?
Com bastante manteiga. Bem caramelizada. Carlos Fonseca, quem será a próxima vítima agora? Se eu falar, o canal é censurado, Carlos.
Eita.
Deixa quieto.
Deixa eu pegar.
Achou aqui alguma? O que que você... Você quer ver algum piloto que queira vir pra cá?
Ah, cara, ninguém. Não conheço ninguém que tenha.
Acho que só o Daniel Soares.
Hã?
Só o Daniel Soares. Quer dizer, vai depender, né?
É.
Sei lá. Enfim. O fato é que a NASCAR vai pisar no Brasil de forma oficial. Espero que os produtos sejam baratos, tá? Quando vierem pra cá. É, porque tem que ser um bagulho, Eric, que atraia. Tem que ser um bagulho que bombe, igual bomba, na Europa. Na Europa, tem equipe que é da NASCAR americana que corre na Europa também. Por que não desejar que um dia elas criassem a versão brasileira?
Ô, Rodrigo, e principalmente que sejam, se tiver merchandising da NASCAR BR, seja um preço acessível, né? Para que assim o nosso amigo Sérgio Lago não precise subtrair miniaturas de colegas, né? Que nem ele fez com a miniatura do 43, né? Eu contei essa história no encontro lá do Alessandro Ferreira.
Como é que é?
Ele eu não sei se foi Alessandro ou se foi, alguém apareceu com a miniatura. Com uma miniatura do 43 da academia do Richard Petty, né? Não era um carro de corrida, era um carro de... Era uma miniatura do Richard Petty, da academia da equipe Richard Petty. Tinha um número 43 e tal, não sei o quê. E eles falaram, não, vou fazer uma rifinha, sortear, não sei o que lá. Apareceu na mão do Sérgio Lago, ele ficou olhando. E misteriosamente desapareceu na mão dele.
Sabe,
e nunca mais foi vista com vista. Nunca mais foi vista com... Comi cabelo aqui, gente. E nunca mais foi vista com vida esta miniatura. Desde
o Brasil tá nascado.
Que piada bosta, hein? Porra.
Deixa abaixo. O único que deixa abaixo sempre é o Tsunoda, o Carlos. É. Vamos torcer, pessoal. Vamos torcer bastante pra dar tudo certo. Vambora, Eric. Pô, duas categorias. A gente gastou uma hora. A gente gosta de falar quando precisa, viu?
Mas é divertido, vai.
Com certeza. É, vamos pra agenda? Aliás, uma agenda, deixa eu falar uma coisinha. Pô, eu vou sentir falta dos textos do Felipe Giacomelli. Espero que o World of Motorsport seja sendo fechado para coisas melhores, para voos maiores, porque o Felipe tem talento para escrever. E eu não tenho problema algum de elogiar outros. Esporte a motor, jornalismo do esporte a motor, ele não tem inimizade, ele tem só uma concorrência sadia, tirando algumas estrelas que a gente tem por aí, né, Eric? Abafa por aí, que a gente conhece muita gente. A maioria apoia um ao outro. Mas vamos pra agenda, né, povo? A gente tem as corridas todas, né? Já tivemos os treinos livres, tivemos a classificação da Fórmula 2 também. A Fórmula 2, eu vou até abrir aqui a classificação da 2, porque isso é fácil de saber. Que teve bandeira vermelha e teve o Ayumu Eric. Yuki Tsunoda ou acelera ou ele tá lascado no ano que vem, porque o Ayumu e o Asa já tá chegando com os dois pés na porta.
E a pergunta que não cala, e o Logan?
O Logan Sargeant?
É.
Vai depender nesse fim de semana, Eric.
Porque assim,
o Logan, se ele garantir o terceiro lugar no campeonato, ele pega a superlicença.
Ele tem que fechar. Não, sexto.
Terceiro no campeonato.
Sextou.
Até o sexto. Mas ele tá em terceiro.
Não, ele tá em terceiro. O que eu quero dizer é o seguinte, ele precisa fechar o campeonato. Ele precisa fechar o campeonato em, pelo menos em sexto, sem pênalti, pra fechar os 40 pontos.
É.
Com licença.
Mas acho que o sexto lugar não vai ser mais tanto, Eric. Sabe por quê? Na quilometragem dos treinos livres, ele não atingiu a quilometragem necessária. Então ele tem que chegar, acho que até em quinto, acho. Se eu não estiver enganado. Essa conta do sexto lugar era se ele conseguisse cumprir a quilometragem mínima, porque ele ganharia uns pontinhos extra. Não sei, não faço ideia. Mas ele tá em terceiro no campeonato. Sargent, pelo amor de Deus.
Sabe que você não quer ser porra nenhuma, né?
Oi?
Sabe que isso não é... Ah, não, agora apareceu, agora foi alterado pra top 5.
É, eu sabia que ia dar alguma encrenca, mano. Mas mesmo assim, Sargent, você só precisa chegar entre os 5 primeiros do campeonato. A vaga na Williams é tua. Abraça. Aí vieram postar uns sensacionalistas. Ah, a Williams tá no desespero. Provavelmente no desespero de perder um piloto talentoso, que o Sargent é talentoso. Mosquito, filho da puta. Enfim. Deixa eu ver a classificação total. Ó, o grid ficou assim, Eric. Ayumu Iwasa e Eric. Roy Nissany em segundo.
Inferno, velho. Sério?
Terceiro, segunda fila, Theo Pourchaire e Felipe Drugovich. Terceira fila, Jack Doohan e Logan Sargent. Quarta fila, Dennis Hauger e Amaury Cordell. Quinta fila, Lion Lawson e Richard Vershaw. Sexta fila, Marcus Armstrong e Jean Daruvala. Daruvala não, Daruvala. Sétima fila, Enzo Fittipaldi e Ralph Bortum. Oitava fila, Yuri Vips e Frederik Veste. Nona fila, Clément Novalat e Romanuel Correia. Décima fila, Zani Malani fazendo sua estreia.
Caraca.
E Ollie Caldwell. Legal também o Ollie Caldwell correndo. Se mantendo, né? Porque ele é um bom piloto. Não fez um ano bom, mas ele é um baita piloto. E na última fila, 11ª fila, Tatiana Calderon e Marino Sato. Coitado do Marino Sato, a maior queda de rendimento que eu já vi na história. Vamos pra agenda. Isso tudo começando a partir de amanhã, tá?
Agenda?
Oi?
Vamos fazer um TBT que eu não sei se vai dar certo, mas só pela zoeira, o que acontece? Eu tô com essa cena aqui, lendária, do bandeirado do Pop dessa semana. Não sei se vocês estão ouvindo.
Acho que o pessoal não vai ouvir, Eric.
Interrompemos o papelóis para
abrir uma garrafa de vinho.
Olha, aqui. Ela ficou preocupada. Olha aqui, olha a cara dela aqui fazendo.
Eu vou ter que soltar essa vinheta.
Exatamente, a cara dela fazendo isso aqui. Eu já caguei de pizza, né? Abrindo a garrafa.
Enquanto abre a garrafa de vinho. Enquanto a gente vê o vídeo do vídeo. É. Deixa eu passar a agenda,
dia,
vai.
Eu vou ter que virar a garrafa dessa fala de Red Bull e Ferrari. Caraca, isso foi. Eu tava pau da vida nessa hora falando da Ferrari, velho.
Tá, quando que você não fica falando da Ferrari?
Sempre tem que ter a viradinha de câmera! É, viradinha. Essa que era a viradinha que eu tava lembrando aqui da vez. Não era eu fazendo essa viradinha do olá, pessoal, tudo bem com vocês? Não, é a viradinha de câmera, que eu sempre falo pra virar a tela aqui, entendeu?
Tane de câmera.
Não pode
meu
faltar
Deus,
a viradinha
céu,
de câmera.
A gente foi convocado pra Copa, mas esse outro se escreve diferente. Boa noite, sem computador, te entendo, Leandro Fausto, é muito complicado realmente. Não, você não fez isso, Matheus Sargent, pense ou não? E nem é pencil que se escreve, mas tudo bem. Roy Nissany vai tentar Hirozaka Jump na largada. Kamikaze Jump, né, ô Leandro? Porque...
Hirozaka, o que que vem a ser? Hirozaka.
Vinhos Papo Veloz. Você bebe e corre pro banheiro.
Hirozaka.
Sei lá o que é isso.
Não, essa... Ah, olha só, Leandro, pelo amor de Deus. É, tudo bem que você, se você viu o Initial D de trás pra frente todos os episódios, que nem eu vi Cavaleiros do Zodíaco, tá, mas porra, eu não vi, tá? Eu demoro pra pegar referência, tá? E o Câncer Drifo
todo. Vamos pro mais importante, gente. Meia-noite 45 tem o TCR Macau. Aí, 2 da manhã, primeira corrida do Superbike, Phillip Island. Vai passar no Band Esportes, tá? Ah, depois eu falo de transmissão. Aí depois tem o GP de Macau de Fórmula 4, vai ser todo fim de semana em Macau, que ainda não tem de novo as corridas internacionais. 7:30 da manhã, treino livre 3 da Fórmula 1. 9:20 da manhã tem a primeira corrida da Fórmula 2 no Band Esportes. 11 da manhã, classificação da Fórmula 1. Aí 11 da noite, o Superbike, com a segunda corrida, a corrida da Super Pole. 11:30 tem a corrida final do TCR Macau. Aí no domingo, 2 da manhã, Superbike, terceira corrida, encerrando a temporada 2022, já com os campeões tanto do Superbike quanto do Super Sport. Aí 2:05 tem o GT de Macau. 4:30 da manhã tem a Fórmula 4 de Macau, encerrando o fim de semana de Macau. 6 da manhã tem a segunda corrida da Fórmula 2 no Band Esportes. E 10 da manhã tem a Fórmula 1 com o GP de Abu Dhabi, encerrando a temporada 2022 da Fórmula 1. Eric Von Draxler, tá acabando o ano, Eric.
Acabando o ano, tá acabando a temporada do Papo Veloz, primeira temporada completa do Papo Veloz. E só, eu quero na besteira de pesquisar. O Hirohakaza, ou melhor, Hirohazaka, ou melhor, a Montanha Hiroha é uma rodovia no Japão que lembra muito, sinuosa pra caramba, lembra mais ou menos a parte do carrossel de Nürburgring, só que é descendo toda, mas... Ou mais ou mais, porque a gente comparando, quem é do Rio vai entender essa referência, uma das metades da escada da Grajão Jacarepaguá, que é bem sinuosa em descida, no sentido Jacarepaguá. E tem uma parte do anime que o protagonista, ele meio que pula uma parte dessa rota pra pegar um atalho. Ele pula, tipo assim, porque ele fica, tipo, se fazendo... A rota é essa aqui, gente. A rota é esta aqui. É isso aqui, cadê? Apareça? Obrigado. Essa aqui que é a rota, mais ou menos assim. Ele começa aqui, ó, ponto. Ele começa em 5. Ele começa aqui com 5 metros de altitude e desce pra 1.300. Olha o tamanho do morro que é isso aqui, né? E aí ele deve pular alguma parte dessa pra cá, né? Ele faz essa sacanagem aqui. Olha o tanto de hairpin que tem isso aqui, gente. Isso aqui parece
a grande corrida. Corrida é drift, carai.
Hã?
Só é corrida ou drift?
É quase drift. É drift barra downhill, né? Initial D, né, velho? Cara, é um anime insano pra caramba. E assim, por isso que ele mandou essa referência do da Montanha Hiroha. Que é o cara vai tentar fazer. Que é o cara vai ter que pular por cima do pular e pegar um atalho pra poder fazer o que tem que fazer, né? Mas a rodovia é pesada. Lembra? Não sei se você vai lembrar, mas tu jogou o Need for Speed Underground 2?
Sim.
O 2. Não, o 2. Tem uma parte assim, mais ou menos assim. Não é Jackson Heights, não. Não é Jackson Heights, não. Na parte na.
Sim, eu sei.
Em Beacon Hill, que é o segundo mundo. Que tem uma partezinha assim, cheia de hairpin, antes de chegar na entrada de Jackson Heights.
Uhum.
É tipo isso, só que 300 mil vezes. Isso é.
E na vida real. Eric.
Mas, e existe de verdade essa estrada, tá? A estrada existe de verdade. Fizeram essa inspiração, só que no anime os caras pulam por cima, né?
Eric.
Vambora, né?
Cara, o som seca? Não sei ainda. Provavelmente sim. Ainda tem tempo pra fazer. E a gente vai ter umas 2 semanas de completo nada, praticamente, pra falar. Então talvez dê tempo de fazer alguma coisa. Alguma coisa!
É. Ou, quem sabe, revisar algumas listas de pilotos pra próxima temporada, que deve ter uma modificação.
Apontar alguns destaques, quem ficou devendo, melhor prova. Vamos pensar no caso.
Por exemplo, a Cup tem 3, 4, 5... 5 vagas no chart abertas.
Daqui a pouco decide também. Né? Agora começam as épocas.
Sendo as duas da Rick Ware, as duas da Front Row e a vaga da Live Pass.
Sim, assim, até porque hoje confirmou que o Ryan Blaney vai continuar na Penske.
Pois é.
Até segunda, Eric.
Pois é, segunda-feira estaremos aqui novamente com no... Eu não sei como é que vai ser segunda-feira, eu vou participar do programa, né? Provavelmente eu vou estar lá na outra dimensão. Mas eu vou dar uma chance de participar, como sempre, até porque, né, final da Fórmula 1, vou ter que conectar. Pelo visto, o Hamilton vai passar o ano em branco. E que babaca, viu, a Red Bull querer botar aquela foto sobre a pista, né? Aí o pessoal vai... Aliás, parênteses antes de bora. Rafael Lopes, você... Mano do céu, eu não sei como é que você aguenta aturar esse pessoal. Porque a Mercedes fez algo parecido com isso também. Só que, tipo, pegar uma foto, botar sobre a pista. Mas, tipo, a Mercedes, quando ela fez... Ah, mas quando a Mercedes faz também, né? Não, mas a Mercedes, ela fez de um momento de festa. Seria interessante se a Red Bull tivesse feito isso, tipo, uma foto do Verstappen festejando. Mas não, eles queriam botar a foto da ultrapassagem do Max para o segundo Hamilton. A gente já sabe como é que é a história tal. Ah, mas se fosse a Mercedes faria isso, se a Mercedes tivesse botado foto em Silverson do acidente da espetada dele com o Max. Que o Max arregaçou na Copse e o pessoal ficou... Aí seria. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. A Red Bull foi babaca, né?
Está sendo babaca. E vai continuar a ser babaca por muito tempo pelo andar da carruagem.
Pois é. E chega por hoje.
Pessoal, bom fim de semana para todos vocês. Segunda-feira a gente está de volta com a nossa live. Inscrevam-se, participem com a gente, deixem seus comentários. A gente volta na segunda-feira a partir das 21h30 da noite. Então, um grande abraço para todos vocês. Cuidem-se, principalmente. E até segunda-feira, pessoal. Tchau!